Meus irmãos, por que o Verbo se fez carne? Por que Jesus se fez homem? Deus se fez homem? Uma coisa extraordinária. É o maior evento da história da humanidade, né? Deus que se faz homem. Você já pensou? Naquela criança, naquele menino que estava ali na gruta de Belém, Deus está ali. Deus que, como dizem os salmistas, o universo não consegue conter de tão grande que ele é. Como é que esse Deus está no menino? É um milagre de Deus, né? Tudo que Deus faz é milagre, a gente sabe disso, né? Mas o Verbo se encarnou. Para que o Verbo se encarnou? O nosso credo explica: para nos salvar. Para nos salvar. O que quer dizer salvar? O que é a salvação? Vou explicar para você o que é a salvação. Se uma pessoa, por exemplo, não sabe nadar e cai, por exemplo, num rio profundo, essa pessoa vai morrer, não vai? Vai, não sabe nadar. Então, ela pode ser salva. Que jeito? Se alguém pular lá, alguém que saiba nadar, pular lá e, não sei, com uma boia, com alguma coisa, retirar a pessoa para fora. Porque senão ela vai morrer. O salva-vida vai lá e salva. Isto quer dizer salvação. Bem, nós todos, por causa do pecado, nós todos estávamos perdidos. Nós todos estávamos longe de Deus, morrendo afogado no pecado, longe de Deus, porque se perder, meus irmãos, é viver eternamente sem Deus, porque nós somos criados para Deus. A partir do momento que a gente vive sem Deus, nós estamos danados, é a danação, ou seja, a perdição. Então Jesus veio para nos salvar, e veio nos salvar como? O pecado da humanidade, desde Adão e Eva, fere a majestade infinita de Deus. Então a justiça divina exige essa reparação, porque Deus é misericordioso, mas Deus também é justo, né? Deus é justo. Então alguém precisava pagar essa conta, esse resgate, porque, como explica para nós a teologia, o demônio sequestrou a humanidade por causa do pecado de Adão e Eva. E quando alguém é sequestrado, tem que pagar um resgate, né? Só que esse sequestrador, chamado demônio, ele queria um resgate que fosse do tamanho de Deus, no valor de Deus, porque Deus é que foi ofendido pelo homem, na casa de Deus, no Éden, no paraíso. E nenhum homem podia pagar esse pecado, porque nenhum homem tem uma vida que tenha um preço de valor infinito, porque o homem não é Deus, né? Então foi preciso que um homem, que também fosse Deus, pagasse a justiça divina o preço de todo o pecado da humanidade. Como nenhum homem podia fazer isso, como diz o Catecismo da Igreja, né? Não tem jeito, né? De pagar isso. Então Deus se fez homem, Cristo se fez homem. E a Carta aos Hebreus mostra muito bem isso quando diz que o Verbo, no seio do Pai, se apresentou ao Pai e disse: dai-me um corpo para que eu, né, possa realizar esta missão de salvar a humanidade, de resgatar, pagar o resgate, né, pagar o resgate de valor infinito para que a humanidade possa voltar para Deus. E pagou esse resgate. Então a primeira razão pela qual o Verbo se fez carne, né, diz o nosso catecismo, né, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Ele se encarnou no seio da Virgem Maria porque todo homem nasce de uma mulher. Mas também o Verbo se fez carne para, não é, nos reconciliar então com Deus desta forma. E também se fez carne para que assim nós conhecêssemos também o amor de Deus. Ora, ninguém tem amor maior do que Jesus por nós, morrendo na cruz por nós. É aquela música do Martim Valverde, né? Olhe para a cruz, ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Então, a vinda de Cristo ao mundo e se fazendo homem mostra para nós o amor infinito de Deus por cada um de nós, não é? E também o Verbo se fez carne, diz o nosso catecismo, para ser o nosso modelo de santidade. Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. E o Pai, lá na transfiguração, disse: este é o meu filho amado, ouvi-o. Né? Então, Jesus, ele é o modelo da santidade, das bem-aventuranças. Né? Então, Jesus veio também ao mundo para ensinar como é que a gente deve viver. E veio ao mundo para que nós pudéssemos tornar, então, participantes da natureza divina, como São Pedro diz na segunda carta dele, né? Capítulo 1, versículo 4. Agora, Cristo veio, pelo batismo nós somos enxertados em Cristo, então agora nós participamos, né, da vida divina, que nós perdemos por causa do pecado original dos nossos pais ou por causa dos nossos pecados pessoais. Veja, meu irmão, como Jesus nos ama, como Deus nos ama. O Verbo desceu do céu, como dizia Santa Catarina de Sena, tirou as sandálias de ouro, tirou o manto de rei, tirou a coroa de ouro e desceu pobre, né, para nos enriquecer, como diz São Paulo, com a sua pobreza.